Olá, eu sou o José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as novidades semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras a informação de 16 a 22 de dezembro de 2024. Pela primeira vez em 21 anos, o WordPress.org fechou partes do seu website. Esta decisão foi tomada porque Matt Mullenweg, o co-criador do WordPress, quer fazer uma pausa e também oferecer uma pausa aos voluntários que contribuem. Os serviços que estarão encerrados incluem a criação de novas contas de utilizador, exceto para a compra de bilhetes de eventos, o que afeta a impossibilidade de um novo utilizador submeter uma solicitação de suporte para um plugin, por exemplo. A submissão de novos plugins ao repositório, bem como a sua revisão e aprovação, também está suspensa, juntamente com temas e fotografias, o que afeta diretamente os colaboradores dessas equipas, a maioria patrocinados. Isto também afeta todos os pagamentos de WordCamp, que serão interrompidos entre 21 de dezembro e 5 de janeiro. Embora esta ideia possa parecer razoável, existe um problema subjacente que é menos razoável. O artigo sobre pausa para as férias começa com esta explicação, mas rapidamente muda para o pano de fundo da questão, a batalha legal entre a Automattic e a WP Engine. De acordo com Matt Mullenweg, ele é forçado a oferecer trabalho e serviços gratuitos à empresa WP Engine devido aos advogados caros contratados pelo concorrente nesta batalha legal, embora deva ser notado que o sistema judicial definiu as práticas inadequadas que Matt está a aplicar no WordPress.org. O mais importante é que não há uma data definida para reverter esta decisão, o que significa que todos os programadores que querem contribuir para o WordPress neste momento estão impossibilitados de o fazer. Mais uma vez, os utilizadores do WordPress sofrem as consequências destas decisões, especialmente numa altura em que certos sites com tráfego elevado precisam de suporte extra que atualmente não está disponível. Deve notar-se que esta decisão coincide com uma outra controvérsia que decorreu na última semana, a questão da pizza com ananás. Embora isso possa parecer irrelevante para o WordPress, após a remoção forçada da caixa de verificação de afiliação da WP Engine, uma nova foi introduzida que nos primeiros dias obrigava os utilizadores a marcar a caixa indicando "és uma pessoa que gosta de pizza com ananás". Após o absurdo da situação, esta caixa de verificação obrigatória foi finalmente removida, embora continue visível. Ainda assim, talvez o detalhe mais festivo da situação seja que está a nevar no site wordpress.org. É subtil, mas notório. Com o lançamento do Gutenberg 19.9, foram introduzidas melhorias no editor. A primeira é a inclusão do livro de estilos em temas clássicos, permitindo ver todos os blocos com o design final num único ecrã, algo que os programadores terão de ativar para funcionar. A outra grande novidade nesta versão é o novo bloco contador, que basicamente mostra o número de resultados numa página, como artigos de uma categoria ou entradas na página inicial. Foi introduzida uma nova experiência chamada Block Docs. O editor de blocos do WordPress permite agora criar e-books e outros documentos completamente offline, usando o formato EPUB, compatível com várias aplicações de leitura como o Kindle ou a Apple Books. Os utilizadores podem facilmente escrever, organizar e exportar os seus livros. O editor também permite adicionar capas e estruturar o conteúdo em capítulos usando cabeçalhos, facilitando a navegação no ficheiro. Estão planeadas melhorias futuras, como a integração de revisões e a capacidade de abrir ficheiros externos EPUB ou DOC. O editor está disponível como uma aplicação web progressiva, uma PWA, e é de código aberto, permitindo a colaboração e o feedback dos utilizadores para continuar o seu desenvolvimento. A equipa de Core decidiu renomear o papel que gera coordenação de um novo lançamento por razões de tradução. Anteriormente, o papel era coordenador de lançamento, que em algumas línguas exigia uma tradução de género duplo, por isso agora será chamada de coordenação de lançamento, que é neutro em termos de género. No blog de programadores foi publicado um artigo detalhando a melhor maneira de criar e estilizar um bloco em modo escuro, especialmente dependendo das definições do sistema operativo do utilizador ou da sua escolha pessoal. O resultado é adicionar o máximo de código possível no ficheiro theme.json, embora ainda seja necessário adicionar algum código CSS manual. A equipa de Playground anunciou algumas mudanças nos sistemas que permitem novas funcionalidades. A primeira delas é permitir cores para todas as solicitações. Cores são Cross-Origin Resource Sharing, a partilha de recursos entre origem. É um mecanismo de segurança usado pelos navegadores para controlar certos recursos, como dados, scripts ou API, e podem ser partilhados entre diferentes domínios, as origens. É importante notar que, desde há algum tempo, é possível incorporar um WordPress Playground em qualquer website, por isso é necessário gerir adequadamente esta funcionalidade de segurança. Por outro lado, a funcionalidade experimental Data Liberation está agora disponível, juntamente com tarefas agendadas e funcionalidades WP Corona. Aproveitando a abertura da venda de bilhetes para o WordCamp Europa 2025, foi anunciado quem será a pessoa que recebe o apoio da Bolsa Kim Parcel para este WordCamp. Trata-se de Lena Stergato, a editora de traduções globais da comunidade grega, entre muitas outras contribuições. Além disso, a Bolsa da Diversidade para o WordCamp Europa está aberta, destinada a indivíduos que contribuam ativamente para a comunidade, nunca participaram no WordCamp Ásia, Europa ou Estados Unidos e pertencem a um grupo subrepresentado. Finalmente, este podcast é distribuído sob uma licença Creative Commons como uma versão derivada do podcast em espanhol. Podes encontrar todos os links para mais informações e o podcast em outros idiomas em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.